Nesse momento, irei para o 42º assunto do checklist de física, que é espelhos planos, tá? Vamos ver aqui o resumo, que é o resumozinho. Propriedade do espelho plano. Espelhos planos são materiais que possuem uma superfície de reflexão totalmente plana. Normalmente, esses espelhos são apresentados conforme a figura abaixo, em que a parte lisa à esquerda é a parte refletora e a parte com alguns traços à direita é a parte não refletora, assim como o espelho de banheiros, por exemplo. Quando o raio luminoso é direcionado para essa superfície refletora, esse raio é refletido conforme a figura abaixo. Nossa, espelho plano, tendozinho aqui, isso aí tá. O raio que é direcionado a chamaremos de raio incidente, enquanto que o raio que é refletido chamaremos de raio refletido, que é o C, tá? Que mostra na imagem. Se traçarmos uma reta normal à superfície do espelho, podemos chamar essa reta de reta normal ao espelho. Logo, o ângulo entre ela e o espelho é um ângulo de 90 graus. Aí, o ângulo entre o raio incidente e a normal, izinho, será o ângulo de incidência. Enquanto que o ângulo formado entre o raio refletido e a normal, que é um izinho aqui meio diferente, será o ângulo de reflexão. Tá? É como se fosse um izinho com um circunflexo na normal ali, do incidente na normal. E depois um tzinho com circunflexo. Enfim, vamos lá. A primeira propriedade do espelho plano relaciona esses ângulos, já que a normal serve como bissetriz, diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ou seja, entre parênteses, izinho com circunflexo, que é igual a tzinho com circunflexo. Beleza. E o izinho com circunflexo é o ângulo entre o raio incidente e a normal. E o tzinho com circunflexo é o ângulo entre o raio refletido e a normal. Beleza. Aí, observação. Toma cuidado que algumas questões podem te oferecer o ângulo entre os raios e a superfície do espelho. Mas lembre-se que o ângulo que nós utilizamos é entre o raio e a normal. Formação de imagens no espelho plano. Ao colocarmos um corpo em frente a um espelho, notamos que ele forma uma imagem que pode ser vista ao olhar para o espelho, conforme a imagem abaixo. No caso dos espelhos planos, podemos afirmar que a distância entre o objeto e o espelho, distância P, é igual à distância entre o espelho e a imagem gerada, que é P'. Tá? Então, quando falamos sobre imagem, podemos classificar essa imagem. Uma das classificações que vale a pena comentar aqui é sobre a imagem ser real ou virtual. Imagens reais são imagens formadas na frente do espelho. Estão no plano real. Já as imagens virtuais são imagens formadas atrás do espelho, pois estão em um plano dentro do espelho. Nos espelhos planos só encontraremos imagens virtuais. Observação, não afirme que a imagem existe ou não existe. Essa classificação diz onde a imagem é formada. Isso não tem nada a ver com existir ou não existir. A outra classificação diz respeito à imagem ser direita ou invertida. Imagens direitas são imagens posicionadas da mesma forma que o objeto está. Logo, se o objeto for uma pessoa, essa pessoa verá a sua imagem de cabeça para cima. Já as imagens invertidas são imagens posicionadas de forma inversa. Logo, se o objeto for uma pessoa, essa pessoa verá a sua imagem de cabeça para baixo. Nos espelhos planos, só encontraremos imagens direita. A última classificação é sobre a imagem ser maior, igual ou menor que o objeto. Essas classificações diz respeito ao tamanho da imagem, como pode ser visto, por exemplo, em zoom de câmeras. Nos espelhos planos só encontraremos imagens iguais. Enantiomorfismo nos espelhos planos. Enantiomorfismo nos espelhos planos. O enantiomorfismo é uma característica dos espelhos que consiste na simetria de dois objetos que não podem se sobrepor. Isso significa que, ao olhar uma imagem no espelho, informações do lado direito do objeto serão vistas pelo lado esquerdo da imagem. Um exemplo disso é quando uma pessoa balança a mão esquerda, caso esteja na frente do espelho. A imagem formada estará balançando a mão direita. Aí, ó, construções de imagens nos espelhos planos. Quando estudamos a formação de imagem, afirmamos que essa imagem é formada graças aos raios refletidos pelo espelho. Logo, incidiremos diversos raios incidentes que passam pelo objeto e batem no espelho, e através dos raios refletidos ou seus prolongamentos, teremos nossa imagem, como mostra a figura. Espelho plano, ponto, objeto, ponto, imagem, bababá, bbbir, blá. Apesar de existirem infinitos raios incidentes para nossa formação de imagem, só é necessário a utilização de dois raios, como mostra a figura. Observação. Caso o espelho rotacione, lembre-se que os raios também devem rotacionar, de modo que permaneça com seus ângulos de incidência e reflexão. Campo visual. Campo visual é o tudo que um objeto consegue ver através do espelho. Esse tudo corresponde às diversas imagens que são formadas. Um exemplo dessa ideia vem no espelho do carro, que o motorista ajusta para poder ver o máximo de imagens importantes para ele. Para encontrar o campo visual, basta encontrar onde está localizada a imagem do observador em questão. Ao fazer isso, o raio incidente nas bordas do espelho plano compreende uma área. Essa área representa o campo visual do observador, como é demonstrado na imagem. Tá. Campo visual, espelho plano, blá blá blá. Observação. Vale lembrar do princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Logo, um novo observador no campo visual do primeiro obrigatoriamente consegue enxergar. Translação de espelhos planos. Quando falamos de translação do espelho, queremos dizer que estamos movimentando o espelho, mudando ele de lugar. Logo, o objeto ficará fixo em sua posição, enquanto o espelho mudará de posição. Essa mudança na posição do espelho vai afetar a imagem. Podemos ver na imagem abaixo um objeto P e a sua respectiva imagem P a uma distância D. Em seguida, o espelho é trasladado em um valor X, logo a nova distância entre o objeto e a imagem ao espelho se torna D mais X, D mais X, tá? Xizinho. A partir disso, podemos concluir que, inicialmente, a distância entre o objeto e a imagem era de S on igual a 2X. Depois da translação, a nova distância entre o objeto e a imagem é de S, LM, eu acho, igual a 2X mais 2D. Aí, podemos dizer que ocorreu uma variação da posição. Então, enfim, tá mostrando aqui um menos o outro. O LM menos SOLM, que é o delta SLM, tá? Aí delta SLM é igual a 2D. Logo, ao deslocar o espelho, a imagem desloca o dobro do que o espelho deslocar. Podemos dizer também que se esse deslocamento ocorre ao mesmo tempo, podemos definir uma velocidade dessa imagem. Rotação de espelhos planos. Rotação. Espelho gira. É teta, aí raio refletido gira 2 teta. Não costuma ser um assunto muito cobrado nos vestibulares. Beleza. Vemos pela geometria que ao girarmos o espelho de um ângulo é teta, o raio refletido subentende um ângulo 2 teta em relação ao raio refletido anterior. Número de imagens dos espelhos planos. Imagine que foram colocar dois espelhos. É um espelho 1 e espelho 2. Um do lado do outro, formando um ângulo de 90 graus entre eles, conforme a figura abaixo. Já que o objeto está na frente de dois espelhos, teremos imagens formadas por esses dois espelhos, sendo a imagem I1. A imagem formada pelo espelho é 1 e I2. A imagem formada pelo espelho é 2. Tá, I2 é 1 e I2 é a imagem formada pelo espelho é 2. Porém, vimos em campo visual que nos podemos prolongar esse espelho ao ponto em que a imagem de um espelho vai se tornar o objeto de outro. Ou seja, teremos uma imagem sendo formada por uma imagem. Essa imagem em questão foi chamada de I12. É comum ver esse fenômeno em casas de espelhos, onde você pode ver diversas imagens da mesma pessoa. Podemos ver, então, que o número de imagens está relacionado a uma associação de espelhos. Podemos descrever que o número de imagens formadas é a razão entre a angulação máxima 360 graus e o ângulo formado pelos espelhos. Então, N imagem é igual a 360 sobre alfa, tá? Então, dando continuidade Dando continuidade, não. É as checklists, né? Nesse momento, irei agora para o 43º assunto do checklist de física. Falar agora sobre espelhos esféricos, método gráfico, tá? Vamos ver aqui o resumo, resumozinho. Espelhos esféricos são calotas esféricas polidas. Pense em uma esfera polida por dentro e por fora. Faça agora um corte transversal. Beleza. Essa calota esférica será o espelho esférico. Sua parte externa é chamada convexa e sua parte interna é côncava. Representação e características. Tá? V é igual ao vértice, F é o foco, C é o centro de curvatura, raio da curvatura é igual a 2F. Observação: para facilitar os desenhos, o espelho esférico é representado por uma linha reta dobrada nas extremidades. Dessa forma, o desenho obedece às condições de Gauss e os espelhos esféricos estudados quase sempre obedecem às condições de Gauss. Pouca esfericidade, raios luminosos próximos ao eixo principal. Para poder fazer os desenhos e representar as imagens corretamente, usamos os raios principais que incidem nos espelhos esféricos. O raio luminoso que incide no vértice possui ângulo de incidência igual ao de reflexão. O raio luminoso que, passando pelo centro de curvatura, é refletido pelo centro de curvatura. O raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal é refletido pelo foco, vice-versa, igual à reversibilidade. Aí, ó, formação de imagens. Côncavo, o objeto na parte interna da concavidade, é o real. A imagem é invertida e real. O tamanho da imagem depende da posição do objeto. Observe que à medida que o objeto se aproxima do espelho, a imagem se afasta do espelho, ficando maior. Beleza, côncavo. O que eu li agora foi o côncavo. Mas já está no côncavo. Côncavo. Objeto na parte interna da concavidade real, mas colocado entre o foco e o vértice. A imagem se forma na parte de trás do espelho. É chamada virtual direita e sempre é maior do que o objeto. Aí, convexo, objeto na parte externa da concavidade, agora chamada de real. A imagem se forma na parte interna do espelho entre o foco e o vértice. É chamada virtual direita e sempre é menor do que o objeto. Exercício resolvido. Vamos entender aqui. Um objeto real se encontra sobre o eixo principal de um espelho côncavo de distância focal 20 centímetros e a 40 centímetros do vértice do espelho. Sendo obedecidas as condições de Gauss, sua imagem é: letra A, real e direta; B, real e invertida; C, virtual e direta; D, virtual e invertida; E, imprópria, localizada no infinito. Vamos ver a solução. O objeto está no centro de curvatura do espelho, de curvatura do espelho, pois o foco vale 20 centímetros e o objeto está a 40 centímetros. Certo, a imagem é real, está do mesmo lado do objeto, invertida em relação ao objeto e possui a mesma dimensão pela simetria dos raios traçados. Tá? Então é a letra B de bola. Tá? Então, indo agora para o 44º assunto do checklist de física, irei para espelhos esféricos, método analítico. Anteriormente eu vi o método gráfico, agora irei para o método analítico. Tá? Vamos ver agora o resumo, resumozinho. Para o estudo analítico dos espelhos esféricos, precisamos de algumas definições. De acordo com a imagem, podemos definir P é a distância entre o objeto e o espelho, tá? P' é a distância entre a imagem e o objeto. Não, P' é a distância entre a imagem e o espelho, quer dizer, objeto não, é entre a imagem e o espelho. E o F é a distância focal. Apesar de não existir, encontraremos distâncias positivas e negativas nesse estudo. Os valores positivos e negativos não estão atrelados à distância em si, mas à posição em relação ao espelho. Logo, faremos uso desses sinais para classificar espelhos, objetos e imagens de acordo com o que foi visto no módulo anterior. Então, F maior que zero significa que o espelho é côncavo. F menor que zero significa que o espelho é convexo. P maior que zero significa que o objeto é real. P menor que zero significa que o objeto é virtual. P' maior que zero significa que a imagem é direita. P' menor que zero significa que a imagem é virtual. Observação. Preste atenção, porque algumas questões podem lhe dar os valores e uma figura demonstrando a situação. Nesse caso, cabe a você atribuir sinais positivos e negativos às medidas. Cabe, né? Aqui escrito cabo, mas é cabe. Com essas grandezas bem definidas, podemos introduzir a equação de Gauss, que relaciona a distância focal e as distâncias do objeto e da imagem ao 1 sobre F é igual a 1 sobre P, que é mais 1 sobre P'. Ou F é igual a P vezes P' sobre P mais P'. Beleza, aumento linear transversal. O aumento linear é uma grandeza relacionada à imagem e representa o aumento que essa imagem pode ter. Se você olhar a imagem abaixo, pode notar que ela representa um raio notável que passa pelo objeto e forma a imagem. Podemos notar que existem dois triângulos sendo formados graças a esse raio notável e eles podem ser relacionados definindo o aumento linear como A igual a I sobre O, que é igual a P menos P' sobre P. Esse é menos, tá entre aspas, faz parte de uma correção na fórmula. Para definir o tamanho das imagens, faremos uso do sistema de coordenadas estrategicamente, localizado no vértice do espelho, conforme a imagem acima. Assim, definimos valores positivos para objetos e imagens com orientação positiva do eixo Y e negativo para imagens e objetos invertidos. Essa relação pode ser observada no valor final do aumento linear da seguinte forma: A menor que zero significa que a imagem é invertida em relação ao objeto. A maior que zero significa que a imagem é direita em relação ao objeto. Observação. Lembra-se que essa classificação é em relação ao objeto. Se tanto o objeto quanto a imagem estiverem para baixo, o valor do A será positivo e vice-versa, tá? Então, nesse momento, irei para o 45º assunto do checklist de física, refração da luz. Vamos ver o resuminho. Refração da luz. A refração da luz consiste na passagem da luz de um meio para outro, acompanhada de variação em sua velocidade de propagação. A refração pode ocorrer com ou sem desvio. Veja a figura, tá? A figurazinha. Índice de refração absoluto de um meio para uma dada luz monocromática. Seja C a velocidade de propagação da luz no vácuo e V a velocidade de propagação de uma dada luz monocromática no determinado meio. A comparação entre C e V define a grandeza N, índice de refração. N igual a Czinho sobre V. Tá? Observação. A N é uma grandeza adimensional. Para os mesmos materiais, sendo C maior que V, resulta N maior que 1. Para o vácuo, N é igual a 1. Para o ar, N é aproximadamente 1. E para o um determinado meio material, temos para diversas luzes monocromáticas. N vermelho, menor que N alaranjado, que N alaranjado é menor que N amarelo, que o N amarelo é menor que o N verde, que o N verde é menor que o N azul é menor que o N anil, e o N anil é menor que o N violeta. Leis de Snell-Descartes, observe a figura, beleza? Então, R é o raio incidente, R' é o raio refratado, N é anormal pelo ponto de incidência I, Izinho em minúsculo é o ângulo de incidência e o Rzinho é o ângulo de refração. A lei de Snell-Descartes afirma que é constante na refração o produto do índice de refração do meio pelo seno do ângulo que o raio forma com a normal à superfície de separação neste meio. Isto é, N1 vezes seno de I igual a N2 vezes seno de Rzinho. Inclusive, N1, não, seno de Izinho. O Izinho é o ângulo de incidência e o Rzinho é o ângulo de refração, tá? Que está ali entre o raio refratado e o espelho, o Rzinho. E o Izinho, que é o ângulo de incidência, está entre o raio incidente e o espelho. Então, se N2 for maior do que N1, dizemos que o meio 2 é mais refringente do que o meio 1. Resulta da lei de Snell-Descartes que seno de R é menor que seno de Izinho e, portanto, seno de Rzinho é menor que seno de Izinho e, portanto, Rzinho é menor que Izinho. Ou seja, Rzinho é o ângulo entre o raio refratado e o espelho. Ele é menor que o ângulo entre o ângulo de incidência, que é entre o raio incidente e o espelho. Isto significa que no meio mais refringente, o raio de luz fica mais próximo da normal. É isso aí, bebezinho. Bebezinho, bebezinha.